trazendo aqui um pesquisador, historiador, que fala sobre essa relação, a colonização alemã, toda a sua influência, toda a sua história, todas as suas potencialidades, né, trazidas da Alemanha para cá. Destacando que Santa Catarina tem a cidade mais alemã do Brasil e diversas outras também aqui no sul do estado, né? Região de Blumenau, Joinville, Pomerode, né? E para falar um pouco mais sobre todo esse contexto, né, vamos conversar com o pesquisador, historiador Rodrigo Trespá. Historiador, escritor, autor de 17 livros. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi, catarinense, aí, ao alcance da rádio, sei que é grande. É um prazer falar com vocês.
O prazer é nosso, Rodrigo. Inclusive, aqui na região sul do estado, a gente conhece bastante a história da cultura e da imigração italiana, mas a alemã é para nós também um desafio. E ficamos felizes em poder conhecer um pouco mais através de você. Para perguntar, para iniciar, né? Qual foi o contexto político e social, tanto no Brasil quanto na Alemanha, que impulsionou esse movimento de imigração para cá?
Bom, o que a gente tem que ter ideia, né, Jair, que o Brasil está passando por um processo de separação com Portugal, né? E a Alemanha é um processo pós-guerras napoleônicas. E a gente precisa entender e sair um pouquinho dessa ideia de senso comum que de ver a Alemanha como a Alemanha poderosa que nós conhecemos hoje, né, principalmente no final do século XIX, começo do século XX. A Alemanha passava por uma série de dificuldades econômicas, sociais. Não era a Alemanha que nós conhecemos hoje no sentido político, né? Na verdade, era uma confederação de vários estados semi-independentes, né, cada um com dialetos próprios, com leis, constituições próprias, e esse termo alemão, né, ele se aplica a esse contexto. Então, assim, na verdade, são alemães, né, são populações que falam alemão, falam a língua alemã, o idioma alemão, mas que vêm de países alemães, né, como a gente costuma dizer, diferentes. Né? Aí a gente vai ter Hessen, Baviera, né, que hoje é um estado alemão, são estados alemães, e o Brasil já num processo desde o começo do século XIX, né, com a vinda da família real para cá, em 1808, é um processo lento que vai acabar culminando, né, em 1822, com a separação de Portugal. Já havia iniciativas de vinda de populações de língua alemã para o Brasil antes de 1824, né, que nós comemoramos ano que vem, então, os 200 anos, e a primeira colônia que a gente considera criada pelo governo, novo governo, né, o governo brasileiro, governo independente, em 1824, mas já havia alguns grupos, né, a gente vai lembrar aí Nova Friburgo, que é uma colônia criada por suíços em 1819, alguns de língua alemã já, e é para essa colônia no Rio de Janeiro que vai ser enviada a primeira leva de alemães quando chega em 1824, em março. Então, assim, dentro desse contexto de um país que está iniciando, né, a sua independência, há uma necessidade muito grande de criação de minifúndio. O Brasil foi, né, ao longo dos séculos, colonizado pelos portugueses através do latifúndio, né, grandes extensões de terra, mão de obra escrava, e a partir do governo do Dom Pedro I, né, e principalmente por iniciativa do José Bonifácio, que é um dos idealizadores da independência do Brasil, ele tinha uma ideia de criação de colônias em que se fosse aproveitado, criado, na verdade, né, essas colônias baseado na mão de obra livre, né, na criação de uma classe média brasileira, que a gente havia na época, então, era um os escravos, a população mais pobre e uma classe, uma elite, né, muito rica, por causa dos latifúndios. Então, essa ideia de criar também a classe média, o minifúndio, a policultura, né, a diversidade cultural da agricultura brasileira, com a vinda dos alemães, o começo do processo de industrialização do Brasil. A gente está lembrando que, nesse período, esses alemães que estão deixando a Alemanha que vive, como eu falei, um período de miséria, de guerras, né, constantes, são populações pobres. Não pensem que a gente às vezes pensa que o Lebon veio para cá, veio, né, veio rico, enfim, não, muito pelo contrário. São famílias muito numerosas, em situação econômica difícil, e eles trazem o conhecimento que se tem na Europa, o conhecimento de artesanato e a incipiente indústria de então, para o Brasil. Então, eles criam aí dentro desse contexto, se cria colônias, né? E aí em Santa Catarina, por exemplo, a primeira vai ser em 1829. E uma outra coisa, Jair, quem nos acompanha, que é importante falar também, que a gente lembra muito de colonização alemã, né? De povoação, de imigração, a questão do imigrante como colono, né? Como agricultor, artesão, mas é nesse período inicial de imigração, que nós vamos completar 200 anos agora, uma boa parte desses alemães que vêm para cá, eles vêm também para formar o exército imperial brasileiro. Então, assim, muitos desses colonos, desses alemães, são ex-soldados, né? E, por exemplo, Santa Catarina, em 1829, com São Pedro de Alcântara, né, ela é criada muito com soldados que haviam vindo para cá a partir de 24, servido no exército imperial brasileiro durante 4 anos, para pagar essa terra que eles estão recebendo, e aí depois, então, são enviados para a região sul do Brasil, servem no Rio de Janeiro, né? Depois são enviados para a região sul para construir colônias, então.
Rodrigo, os primeiros grupos, quando chegaram no Brasil, eles passaram pelo Rio de Janeiro, é claro, mas o maior grupo, os primeiros locais foram catarinenses?
O primeiro local que o Brasil, como a primeira colônia, né, alemã do Brasil independente, ela surge em julho, né, 25 de julho é a data da chegada desses imigrantes em São Leopoldo, que ficava próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então é a primeira colônia, né, a origem, assim, o marco dessas festividades que nós teremos nos 200 anos é o 25 de julho de 1824, e por isso que no Brasil todo aí a gente tem centros culturais de imigração alemã, né, centros culturais 25 de julho, que lembram essa data. E é óbvio que depois de 1824, outras colônias foram sendo fundadas, como eu já mencionei, São Pedro de Alcântara, em 29, Santa Catarina. Depois da década de 50, né, há outros núcleos coloniais, aí tu já fez referência aí, né, Blumenau, Pomerolhas, a região toda, já na segunda metade do século 19 em diante. Né. Depois também Paraná, São Paulo, enfim, foi se espalhando.
Nova Petrópolis, do Rio Grande do Sul, é considerada a cidade mais alemã do Rio Grande, né?
Nova Petrópolis também, ela tem um contexto depois, na segunda metade do século XIX, e ela é uma homenagem a Petrópolis, né, a cidade imperial, onde é residência de verão do imperador Pedro II. E nós tratamos no livro, né, Jair, quem nos acompanha, o livro 1824, que a gente está lançando agora para esses 200 anos, todo esse contexto dessas colônias. Como é que eram feitas as viagens, né? Tu fez menção ao Rio de Janeiro aí, para vocês terem uma ideia, algumas famílias viajavam quase um ano, desde sua aldeia, sua cidade na Alemanha, até chegar ao sul do Brasil, né? Passavam, se dirigiam, a maior parte delas vinha do centro-sul da Alemanha, às vezes passavam um mês ou dois viajando de carroça, carro de boi, até os portos, né, no norte da Alemanha, Hamburgo principalmente. Aí Hamburgo até Rio de Janeiro faziam as viagens de navio, primeiro nos navios de madeira, a vela, depois nos vapores, chegavam até o Rio de Janeiro, e ali nesse primeiro momento que eu falei, que é o que eu trato mais especificamente no livro, o primeiro reinado, né, que vai até o ano de 1830, eles serviam, os solteiros, né, serviam no exército imperial, e as famílias eram enviadas para a região sul. E aí, mais um mês de viagem, né, em barcos menores do Rio de Janeiro até a região sul. No Rio Grande do Sul, via Rio Grande e Porto Alegre, depois São Leopoldo, Santa Catarina, desembarcavam na capital e depois iam para a região sul.
Bom, você já escreveu 17 livros, retratando várias histórias e sobre a imigração alemã, 200 anos, né? O seu livro traz muitos documentos, há muita pesquisa, né? Eu queria perguntar para você quais são as principais, ou foram as principais dificuldades em se estabelecer por aqui, quais foram os primeiros desafios. A gente imagina que foram, são muito parecidos com a imigração italiana também, mas como é que foi, assim, destacando um pouco melhor?
Bom, uma coisa que era importante falar é a dificuldade da relação da língua, né? A língua alemã, ela não se parece em nenhum grau com a língua portuguesa. Isso já foi uma dificuldade, um choque muito grande, né? A outra questão, assim, de dificuldade para esses primeiros alemães é que a maior parte deles professava uma fé protestante. Ou seja, no caso dos italianos, por exemplo, a totalidade deles eram católicos, né? Como o Brasil, que era um país oficialmente católico, inclusive era a religião oficial do Império. No caso dos alemães, era um outro empecilho, né? Porque quando se foi buscar imigrantes na Europa, a exigência do governo imperial é que eles fossem cristãos. Mas como a Alemanha era o país da reforma, né? Então boa parte do país, da região que é hoje a Alemanha, tinha católicos e protestantes, né? Esses protestantes, a gente denomina luteranos, calvinistas, enfim, eles eram para cá. Então, também foi muito difícil lidar com essa questão da igreja, né? Porque eles tinham restrições, né? A externar esse culto que não era o culto católico. A questão das dificuldades da terra mesmo, porque muitos eram agricultores há séculos na Alemanha e tinham conhecimento da madeira, da terra, das plantações na Alemanha, mas pouco conhecimento ou nenhum o que se dava, o que se plantava aqui no Brasil. Então tiveram que receber muito auxílio para isso, né? Foi uma dificuldade também. A região que eles ocuparam eram regiões também de floresta, então precisava se desbravar a floresta, abrir picada, né? Por isso que se chamava muito de picada, né? As picadas tinham esse nome por isso, né? Faziam esses terrenos, ocupação, a casa, a madeira, a construção, tudo na floresta, que não havia estradas, não havia comunicação como a gente tem hoje, é muito difícil. A questão do choque com o indígena também, né? O imigrante está ocupando o espaço que é do indígena, então há em alguns lugares enfrentamento com essas populações nativas. Foram muitas as dificuldades, e o sucesso da imigração alemã no Brasil não ocorreu assim de uma forma imediata, chegaram no ano e tiveram sucesso no outro. Foram durante décadas e gerações, né, para chegar a alcançar o que se tem hoje como, né, como padrão de modelo de cidades que têm imigração alemã, que tem uma excelência em administração ou infraestrutura, questão da educação, enfim. Bastante difícil, um começo muito difícil. Uhum. E eu me baseei no livro, assim, toda a obra ela é uma narrativa que não é acadêmica, embora a gente use fontes, enfim. A ideia foi mostrar para as pessoas uma linguagem acessível a quem não é formado em história, quem não é da área, né, para que as pessoas conhecessem essa história importante da história do Brasil. E nós usamos registros de chegada em acervos no Brasil e na Alemanha, documentação governamental, documentação particular, né, cartas de imigrantes trocadas entre a Europa e o Brasil, contavam a vida. Então a gente conta no livro como é que eram essas... Primeiro, o processo, como é que era feito, né? Como é que eles foram... quem foi buscar eles na Alemanha, né? Quem que trouxe esse pessoal para cá? Como é que foi feito isso? A questão dos custos? Como é que era feita a viagem? Como é que era a vida no navio durante meses de viagem? Como é que era a vida nos primeiros meses no Brasil? Né? Foram subsidiados, é bom que a gente também diga isso, né? Eles tiveram uma... parte desse sucesso da vida desses imigrantes tem a ver também com o subsídio do governo, ou seja, eles foram auxiliados, né, nos primeiros momentos, receberam terras, mas receberam sementes, receberam ferramentas, receberam animais, receberam uma quantia em dinheiro para começar a vida. Então, assim, tudo isso está dentro do livro explicado com fontes, enfim, muitas fotografias, muitas imagens que a gente resgatou, imagens de época, né, pinturas de época que retratam as colônias, enfim, as pessoas envolvidas nesse processo. Eu sou autor de 17 livros e o 1824 é um dos meus mais queridos, assim, porque é uma pesquisa que realmente me... Até por questão familiar, por origem de família, questão cultural, para mim é bastante importante.
Para quem ligou o seu rádio agora, nós conversamos com o Rodrigo Trespá, ele que é pesquisador, historiador, e fala sobre os 200 anos da colonização e alemã aqui no Brasil. Como é que você avalia o legado, né, cultural, gastronômico, religioso, deixado pela imigração italiana no Brasil ao longo desses dois séculos, inclusive com o passar do tempo se integrando com outras culturas também, né? Hoje há um respeito muito grande, há uma consideração muito grande de uma cultura para outra também, né? Então, 200 anos passaram, é bastante tempo por uma ótica, não é tanto tempo por outra, né? Como é que você avalia isso?
Eu acho que foi importantíssima. Até eu acho que, infelizmente, às vezes as pessoas conhecem um pouquinho, ou assim, muito superficialmente a história do Brasil, né? E a história da imigração alemã, esses 200 anos, é a história do nascimento do país como país independente, como nação independente. A contribuição do alemão foi importante, não só na questão da agricultura, né, como a gente costuma lembrar sempre, né, como eu falei, a questão militar, né, da importância de servir no exército então nascente, o Brasil, para defender o Brasil como um país independente, porque na época não se tinha exército para lutar contra os portugueses, por exemplo, que foram expulsos do Brasil, e é isso que a gente conhece também, a questão da diversidade religiosa, né, um novo credo que veio para cá, a questão da educação, os alemães tinham muita preocupação com a educação, aonde se criava onde sempre havia escolas, o nível cultural desses imigrantes foi muito grande, e isso proporcionou, por exemplo, os primeiros cientistas que tratam do Brasil, da fauna, da flora brasileira, e tantos outros temas, são, em sua maioria, alemães que vêm para cá para pesquisar, para publicar livros. Os primeiros livros publicados no Brasil sobre ciência no Brasil são de alemães. Então, a contribuição imensa dessa nação, desse povo, né, dessa cultura, na gastronomia também, como tu fez uma referência, questão cultural, que ela acabou se integrando com outros povos aqui no Brasil, essa coxa de retalhos aí, multiétnica que o Brasil é, e importante lembrar nesses 200 anos, fazer referência, eu gosto sempre de dizer isso, importante de lembrar do esforço, né, do empenho daqueles que vieram antes de nós, para deixar uma base, e cabe a nós, a partir dessa consciência, das dificuldades que eles tiveram, tentar, né, melhorar, enfim, a construção do país aí, como um todo, né?
Aproveitando a outras, sua... Claro, aproveitando a sua participação aqui no programa, falar um pouquinho sobre o Grandes Guerras. Você também tem uma obra com esse título. Qual foi a maior descoberta ou uma revelação que você teve ao pesquisar e escrever sobre as guerras abordadas no livro?
O Grandes Guerras trata das duas primeiras guerras, das duas grandes guerras, né? A primeira e a segunda. E o que a gente tentou fazer no livro ali, né? O que a gente fez no livro? É levar para aquele que não tem tanto conhecimento a diversidade de informações que há, porque a gente tem um relato sempre muito único, às vezes, da história, né? E ela é muito mais complexa que isso. E eu tentei retratar no livro a vida das pessoas, da população, durante esses períodos, né? É óbvio que a gente tem alguns, são capítulos temáticos, a gente fala do Holocausto, que é importante, a gente fala da questão do nazismo, que é importante, mas a gente também trata de coisas importantes que são às vezes esquecidas, por exemplo, a participação da mulher na guerra, né? Qual foi a participação das mulheres nesses eventos, a questão da população civil, o que se tinha como ciência na época, o que se dizia que era ciência na época, isso a gente trata no livro de uma maneira muito, assim, como todos os meus trabalhos, né, tentando sempre levar conhecimento às pessoas que talvez não tenham uma formação na área, e sem ser um texto pesado, assim, sempre uma informação descrita de forma agradável para que as pessoas possam entender melhor nesses contextos de época.
Ô Rodrigo, a compreensão desses eventos históricos, né, de que forma, na sua opinião, impacta na nossa vida, na percepção e até no entendimento de conflitos globais, por exemplo, né, que a gente percebe estão acontecendo, né, até que ponto a gente procura e consegue absorver informações históricas, né, lá do passado, e que estejam influenciando também no presente.
Na verdade, todo evento que acontece hoje, global, essas guerras que ocorrem no mundo aí hoje, todas elas estão, de uma forma ou de outra, ligadas ao que aconteceu no século XX.
É uma consequência do passado?
Exatamente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem assim, de modo geral, a educação no Brasil, enquanto a história, a própria história brasileira, ela é mal contada e pouco conhecida do brasileiro, né? Então, assim, é interessante que as pessoas leiam a respeito. Antes de ser um escritor, eu sou um divulgador do livro, né? De que as pessoas leiam mais para ter conhecimento. As pessoas procurem se informar sobre, antes de comentar ou de achar que A ou B está certo, enfim, leia um livro sobre o tema, dois livros, três livros, assim, mais, né, principalmente, antes de comentar alguma coisa sobre qualquer assunto histórico, leia dois, três livros e depois, com um pouquinho mais de conhecimento, pode partilhar essa informação, porque senão a gente vai ficar sempre à mercê de informações que às vezes, muitas vezes não são corretas ou são tendenciosas, que isso faz parte, né? Esse livro que tu lembrou aí, O Grandes Guerras, é bem interessante para quem quer entender o mundo atual, porque quase tudo que acontece hoje tem origem, né, principalmente na Guerra Fria ou um pouquinho antes na Segunda Guerra Mundial. Então entender esse processo, entender a Segunda Guerra Mundial, entender a Primeira Guerra que veio antes dela e também teve uma consequência, é se aproximar um pouquinho mais dessa compreensão que acontece hoje no mundo.
Perfeito. 200 anos da imigração alemã no Brasil, no livro do Rodrigo Trespá, chamado 1824. É o ano que marca o início de toda essa história, né, Rodrigo?
Exatamente. 25 de julho, como eu falei, né, marca aí ano que vem, no caso, já a partir de janeiro já teremos uma série de atividades para marcar esse ano o bicentenário da imigração alemã no Brasil.
Pois é, imagina-se que em todo o Brasil, especialmente, né, nas regiões mais alemãs, muitos eventos especiais estarão acontecendo, né?
Sim, e além daqueles eventos culturais que já acontecem anualmente, né, a gente espera e aí tem programação para que a gente possa fazer palestras, enfim, e ter eventos temáticos que tratem e que divulguem essa importância da presença dos alemães no Brasil, até porque muitas coisas, né, em algumas partes do Brasil, quando a gente fala de alemão, ainda tem muito preconceito, principalmente pelo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, e acho que é importante a gente divulgar os pontos positivos, né, da contribuição teuta na formação do Brasil.
Quantos alemães estima-se hoje vivam no Brasil? Né, claro, consequência das novas famílias que foram surgindo, e claro que é difícil fazer uma contagem dessa, mas aproximadamente, Rodrigo?
Estima-se aí que 5 milhões, mas eu acho que é muito mais do que isso, né, porque por exemplo, até a vinda desses alemães, até a década de 70, ela é estimada em 255 mil. E se a gente multiplicar isso aí chega-se ao número de hoje mais ou menos 5 milhões de pessoas que têm uma ascendência direta, né, alemã.
Rodrigo, seus livros são encontrados nas plataformas digitais, como é que as pessoas podem ter o acesso?
Jair, nas minhas redes sociais tem sempre as indicações, Rodrigo, o meu site é Rodrigo Trespa, né, trespach.com.br, meu Instagram, enfim, outras redes sociais também, mas as grandes livrarias do Brasil, todas elas têm as minhas obras, a Amazon também, que é uma plataforma digital, né, bastante conhecida, é um dos meios de adquirir, então o pessoal pode facilmente encontrar, só digitar o meu nome nas plataformas de busca aí que vai encontrar. É bem acessível.
Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela participação, foi uma honra conversar com você sobre a história da imigração italiana, alemã, 200 anos da imigração alemã no Brasil. Muito obrigado, um forte abraço e muito sucesso.
Um abraço, prazer foi meu, Jair. Tudo de bom para vocês aí.